Então, sabendo que os ensinamentos da Bíblia possuem essas três características, ou seja, que elas exigem felir a condicionalidade, exigem arrancar a origem da condicionalidade, e pichilho colocar Deus do lado, agora nós após começar a ler a Bíblia, a conversar sobre o ensinamento. Este é o trabalho da consciência crítica, da cadeia consciência crítica. É a partir desses preceitos que nós conversamos, conversar, estudar, ler os ensinamentos que o Cristo deixou. Porque nós já falamos de alguns ensinamentos de Krishna, vamos falar de alguns de Buda, mas o ensinamento do Cristo para vocês é o mais importante. Por quê? O que, que o ensinamento do Cristo para vocês é o mais importante?
Porque nós estamos seguindo, nós estamos.
Porque vocês se dizem que estão. Não é isso? Vocês não se dizem que estão? Que estão não é aquele que foi o crucifixo no cordão, não. Que estão é aquele que vive de acordo com a consciência. É aquele que coloca em prática os ensinamentos do Cristo. Esse é o cristão de verdade. Não é aquele que vai à missa, não é aquele que vai ao centro, não é aquele que vai ao templo evangélico. É aquele que coloca em prática os ensinamentos. E a prática dos ensinamentos é isso que nós acabamos de conversar. É ler, entender, buscar condicionalidades do amor, arrancar a base da condicionalidade, negar a condição, arrancar a base da condicionalidade e pôr Deus no lugar. Tá certo? Então nós vamos começar agora a ler. Como eu disse, vou começar hoje, mas nós vamos ler todos os estudos do Cristo. Como não daria tempo de fazer isso, nós vamos ler na nossa casa, vai gravar e aí depois coloca para todos vocês. Tá certo? Eu quero um voluntário, doutor. Pode pegar vivo. Ele foi voluntariado. Aí mesmo está marcado. Aqui neste canto deve ter uma coisa chamada Jesus e a tentação.
A tentação de Jesus?
Isso. Então, antes de você ler, deixa eu só falar. Nós estamos começando pelo primeiro evangelho, só para seguir a ordem que está ali. Nada, nenhum evangelho é melhor do que o outro. Eu diria até que o evangelho do Mateus é o mais chique. É o mais fácil. Se alguém quiser ler João, eu não aconselho, que é o mais complicado, é o mais, que está mais em palavras. Então vamos conversar com Mateus, mas nós vamos ler todos. Tá certo? Por que que eu estou começando aqui? Antes disso, existe uma passagem que Kesha, quando Jesus era aqui antes, que isso não interessa. Existe uma passagem que é o batismo de Jesus no Rio Jordão. Nesse batismo, Jesus se apresenta, aí o sem cabeça lá, o João Batista, diz assim: não sou eu que devo lhe batizar, mas você que deve batizar a mim. E ele diz, vamos deixar assim por enquanto, para que se siga a vontade de Deus. Então João Batista aceita batizar Jesus. E aí na hora que Jesus é batizado, o céu se abre, do céu desce uma pomba que se paira sobre Jesus, e aí uma voz diz, este é meu filho. Queridos, aplica por sua conta. Deus é o único que não tem filho querido, que quer todos. E esta passagem não traz nenhum ensinamento, mas essa passagem nos mostra exatamente o início da missão Jesus Cristo. Era Jesus, um homem que naquele momento, banhado pelo Espírito Santo, ou seja, por um Espírito, tornou-se o Filho de Deus. Não filho no sentido de ser filho único, mas naquele que sabe quem é o Pai. Esta é uma condição que eu achei difícil entender e também está em outro ensinamento que nós vamos ler. Quando Cristo diz assim, só o Filho sabe quem é o Pai. E só o Pai sabe quem é o Filho. Vocês não sabem nada de Deus. Vocês não conhecem. Não tem nenhuma informação. Só o Filho sabe. Então, só na hora que você se tornar filho dele, você vai conseguir saber quem é Deus. Esse tornar-se filho dele é estar em perfeita comunhão com ele. Ou como Cristo diz no final, eu e Deus somos um. Então, o Cristo pode mandar, pode passar o ensinamento, porque ele vive em unidade com Deus. Vocês vivem em unidade com vocês mesmos. Então não conhecem Deus. É só isso que está naquela outra passagem. E como não tem ensinamento, nós não vamos usá-lo para nada. Então vamos começar nas tentações de Jesus, que é onde começa a haver ensinamento de Cristo. Pode?
Você falou dos quatro evangelhos, Mateus, João, falou que João é um pouco mais complicado.
João é pior, é mais complicado.
Você falou que era mais complicado. O que difere se o ensinamento é o mesmo? Tem quatro evangelhos. O que difere de um ser mais complicado é a forma de falar? Forma de passar?
É a forma de passar.
Pois é, mas esses ensinamentos eles foram passados segundo a visão de cada discípulo que escreveu?
Não, Deus usou bichão diferente para baixar o ensinamento.
Não foi interpretações, igual nós fazemos.
Não existe interpretação, nem você faz. A sua interpretação quem dá é Deus. Porque tudo que vem através do ego é ele que faz, não é você. Sabe, eu gosto muito quando diz assim, mas não vai estudar a Bíblia, já meceram tanto nela. Quem meceu nela? Se ele desceu, ele desceu com o que tinha que ser. E o que tinha que ser antes era o que estava antes. É sempre atualizando. Para a linguagem de hoje, vamos dizer assim. Não atualizando, porque o ensinamento não mudou. Mas a atualização de linguagem. Só isso.
Mas quando a gente faz uma interpretação, segundo o ego, aquilo é uma prova para
o
espírito.
Quando o ego faz a interpretação, não é você que faz.
Quando o ego faz a interpretação,
ele está criando uma prova para você.
Ele está criando uma prova para mim. Isso. Mas não é segundo as minhas necessidades de evolução, não?
Segundo a necessidade de evolução do espírito, sim. Ou seja, o ego faz uma interpretação para que você ganhe, para que você tenha razão, para que você esteja certo. Por isso lhe deu a oportunidade de se libertar dessa interpretação.
Me deu a oportunidade de libertar dela?
É. Que aí quando você retira a interpretação, você retira a condicionalidade que foi colocada naquela interpretação.
Então a interpretação não é para me apegar a ela, é para me destruir.
Aliás, não é 99,9, não. 100% do que a mente que há é para você se libertar, não para fazer. Usar o quê? Usado que se libertou? Nunca. Porque toda vez que for usado, será para se libertar. Toda vez que for usado, será para se libertar. Agora, o libertar não é esquecer. É se libertar.
Se libertar, mas continua na memória.
Não deixar.
Poxa,
só para uma coisa, poxa, não existe memória. Deus lembra o que ele quer que seja levado, então não é memória.
É o que então?
Hã?
Se não é memória, não é lembrança, é o que?
É algo que há na gola que é dito que é memória.
É dito que é memória?
É. Aí eu cheguei vivo no passado, esquece o presente, não passou na bola. Vamos lá, doutor? Então vamos ler.
Mateus 4. A tentação de Jesus. Então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse:
pode falar. O Espírito Santo levou Jesus. Como? Num balão, num carro?
Mentalmente.
Mentalmente. É. Para onde? Que deserto?
Deserto de Endemira.
Tudo isso é história. Tudo isso é palavra. Jesus não foi a lugar nenhum. O Espírito não leva a ninguém para lugar ou outro. Espírito Santo é antigo. Isso é só história. O que é estar no deserto?
Ele está com a mente vazia.
Não.
Não?
É, o que é estar num deserto?
É estar num lugar
frio. Hã?
Um lugar
frio, árido. Um lugar árido, um lugar sem vida. Quando é que você está assim?
Quando eu estou na forma
meditando.
Quando você tem caleixa? Qualquer caleixa, caleixa de qualquer coisa. Você se sente no deserto, num lugar árido, passa fogo, necessidade.
Depressão aí, você não sabe o que?
Sim, esse é um, mas euforia também pode ser. Sempre que você tem necessidade, você tá, se sente mal, se sente no deserto, sente sozinho, sente sem nada em volta. É essa a parábola. O Espírito levou Jesus, o ser humano, para o deserto. Encarnou.
Encarnou, encarnação no deserto.
Ah, o simbolismo do Jesus levar você para o deserto, levar Jesus para o deserto, é o simbolismo da encarnação. Até então, Espírito não tem necessidade. Espírito não tem carência. Mas quando ele encarna, ele começa a viver com carência. Ele começa a viver uma vida árida. Se a sua filha liga com você, não fala com você, você vai estar no deserto. Você vai se sentir no deserto. É esse o simbolismo. E que essa não é história. É parábola. É algo para criar um cenário para entrar no ensinamento. Na hora que você estiver vivendo no deserto, na hora que você estiver vivendo com Galência, tem um ensinamento aqui. Vamos ver.
Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão.
Se você é filho de Deus, mande que essas pedras virem pão. Alguém pode me explicar essa passagem?
Ele estava com fome.
Eu não falei em fome. Eu falei em carência. Calência seja suprida. Com o quê? Não, com o quê?
Com a força que tem.
Não, com o quê?
Lê
de novo.
Se você é filho de Deus.
Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é filho de Deus, mande que estas pedras virem pão.
Ele fez a força na hora da palavra certa. Mande que essas pedras supam a sua calência. Vire pão, vire alimento para você. Pão é alimento. Minuta. Se você é filho de Deus, lhe fecha essas pedras que lhe alimente, lhe sustente. Que são as pedras?
Os obstáculos do caminho. As provas. As pedras.
O mundo humano. Sabe o que o diabo está fazendo ali? Vai para a igreja e reza a Deus pedindo para que ele faça tudo acontecer de bom na sua vida. Vá lá e faça uma novena para você ganhar a casa própria.
Faz uma macumbinha.
Bate uma macumba para trazer o bem amado em 24 horas. Essa é uma tentação da mente.
Que é o diabo.
É o diabo, é o tentador. Faça com que as pedras, com que o mundo material lhe sustente. A tentação é buscar a satisfação através das coisas materiais. Essa é a tentação que vocês vivem. Havia o tempo inteiro a mente está propondo que você se sustente das coisas materiais. Que você se sustente de um casamento em paz. Que você se sustente de filhos que lhe obedecem e demonstram amor. Que você se sustente porque tem um emprego. De que você se sustente porque consegue comprar coisas. Essa é a tentação, que você obtenha o seu fazer através de coisas humanas, de realizações humanas. Essa é a tentação que vocês vivem o tempo inteiro. É esse o simbolismo. Ali é disso que está se tratando. Fecha que a Deus, já que você é o filho, o filho de Deus, o preferido, fecha ele que lhe dê a satisfação material. Desculpa, não é 99 também, 100% da humanidade vive assim. Vive esfolando a Deus que faça ele feliz. E que faça ele feliz com coisas deste mundo. Essa é a condicionalidade do amor que eu tenho. Vocês só amam o que lhe satisfaz. O que não lhe satisfaz, vocês não amam. Coisas deste mundo. E aí vem o ensinamento do
Cristo. Em seguida.
Não, Cristo respondeu por
isso. Cristo respondeu: as Escrituras Sagradas afirmam que o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo.
Ela aí! Ixi, você está com pressa? as escrituras sagradas, o conjunto de ensinamentos, é para você não buscar a satisfação em coisas materiais, mas em... Mas vem Deus. Aí está as três coisas que nós falamos. Esse ensinamento precisa atacar sua condicionalidade, ou seja, o seu amor condicionado a realizações materiais. E precisa retirar a origem deste condicionamento. Qual é a origem do condicionamento? Se satisfazer por coisas materiais. E colocar a sua satisfação em? Não, em Deus. Em estar com Deus. Em viver com Deus. Para Deus. Em Deus. Este é o ensinamento. Sabe, você não pode, não deve, para que você vá para o reino do céu, para que você viva em felicidade, você não deve aceitar a satisfação humana, mas aprender a estar com Deus, em Deus, por Deus. Para fazer isso, o que você precisa? Não. Se libertar sim, mas se libertar do quê?
Desapegar do
materialismo. Se libertar. Desapegar do materialismo é hipótese genérica que vale para tudo. Então queixa. Eu estou falando, você não deve, se quer viver a vida feliz, você não deve se prender à satisfação material. A ter satisfação material. E não se perder, para não se perder a ele, você tem que tirar o quê? Hã? Não. Todo o seu condicionamento. A certa e errada, bonito e feio, a limpo e tudo, a bom e mal. E passar a viver tudo ao invés de certo, errado, bonito e feio, bom e mal, viver tudo como o quê? Como o quê? Deus! É por isso que eu já venho dizendo há algum tempo. É preciso viver tudo como se Deus fosse, porque é Deus. É o que nós conversamos no início. Não cai uma folha da árvore sem que meu pai faça. Então ninguém estupa ninguém. E Deus não estupa ninguém, ele é o estupro. E só que você tem que viver o Deus, não o estupro. Conviver com Deus, estar em Deus. Ver em tudo Deus. É este o ensinamento dessa partidinha que o Cristo está passando. O caminho que leva você a descondicionar o seu amor é você ver Deus em tudo. Estar com Deus em tudo que lhe acontece. Na hora que bater ele no seu carro, o que você precisa fazer? Tirar o carro, o motorista, a batida e botar tudo o quê? No lugar do quê? Eu estava com Deus. Eu não estava num lugar que bateram no meu carro, eu estava com Deus. Bateu o quê? Deus bateu em Deus? A não-achão é uma outra forma de você interpretar. Eu estou falando de outra forma. Agora é você de lá, chame por Deus no lugar. Porque a característica da cadeira crítica é colocar Deus no lugar.
Esse é um caminho.
Sabe, eu não estou com pijão de vento, eu estou com Deus.
Eu
não estou com fome, eu estou com Deus. Eu não estou com câncer, eu estou com Deus. Porque enquanto você estiver com câncer, o que, que você vai querer?
Tratar.
Não. Você não quer tratar nada.
Não
quer que ele suba.
Tratador.
E aí que você vai, o que, que você vai fazer para ele sumir?
Tratar.
Não. Vai usar as pedras. O mundo material vai confiar na ciência, no médico, no remédio, ou até na sua fomecha, nas suas vidas da riqueza, na cesta básica que você dá para o outro para curar o seu cancho. Essa é a prática do ensinamento. Transformar tudo em Deus acaba com qualquer condicionalidade. Por quê? Porque Deus é um único. E o que é um único não é condicionado. Esse é o primeiro caminho. E agora, o que, que a gente faz com isso aqui? Fecha o livro e vai viver. Hoje nós vamos continuar lendo hoje. Mas o tudo que você tem que fazer é esse. Leu, entendeu, encontrou o que é para fazer com aquilo. Festa e vai viver. Viver como? Tentando colocar isso em prática. Ler a Bíblia não dura 2 minutos. Por vendo que vocês querem ler a Bíblia toda uma vez. Porque não adianta também ler, se não colocar em parte. Então, essa é a hora de pensar o livro e sair para a vida. Sair para a vida sabendo o quê? Eu tenho um trabalho a fazer. Qual é o trabalho que eu tenho para fazer? Retirar de mim todas as minhas condicionalidades que me levam a buscar na satisfação humana o meu sustento, meu pão. E colocar no lugar do bicho o meu sustento em Deus. Ponto, sai e vai viver. Essa é a cadeira crítica. É aí que se começa a formar uma consciência crítica. Porque aí você vai juntar o ensinamento com a página. Você vai juntar o caminho com a caminhada. E você vai estar o tempo inteiro dizendo: não existe ato, é Deus. Não fui eu que ditei, foi Deus. Não foi a outra pessoa que ditou, é Deus. E na hora que você tira toda a condicionalidade, o que acontece?
Você passa a mão em mim?
Não.
Passa a viver com Deus?
Não.
Mas a dor continua, não continua?
Não, mesmo. Não é você.
Você não sofre, né?
O que que acontece quando você retira toda a condicionalidade da vida?
Você fica feliz?
Hã?
Feliz, feliz?
Quase isso. Eu não gosto muito de dizer que você fica feliz, porque aí vocês acham que vai dar tudo certo, vai ser tudo bonito, você vai ter sorriso o tempo inteiro. Não é isso. Hã? Não. Se você não tem mais condicionalidade, o que acontece?
Não existe mais o sentimento.
Você não se contaria mais.
É,
você não se contaria mais com nada. Você já se contaria com as coisas porque você condiciona a que as coisas sejam de determinada forma. Quando ela não é daquela forma, você se contaria.
Que nós vamos contra o que está acontecendo.
Isso. Quando você não tem mais motivo para ir contra, você vai se contrariar por quê? É. Aí você vive a tal da felicidade, que não é um sorriso, que não é um estado de ânimo de sair pulando. Não, é simplesmente não se contaminar.
Sem paz.
Conseguir viver em paz e harmonia.
Esse é o trabalho do guerreiro da paz.
Esse é o trabalho do guerreiro da paz. Ficou caro isso? É esse o trabalho que precisa ser feito e todos os ensinamentos que estão aí. E cada um você vai achar um instrumento para você usar. Em cada palavra do Cristo você vai achar um instrumento para você fazer isso. Acabar com a condicionalidade. E quando acaba com a condicionalidade, acaba a contrariedade. Eu não falei de Deus, não falei de oração, não falei de meditação, não. Que mais vocês acham tão importante? Energizar. O que mais vocês acham tão importante?
Fazer caridade.
Fazer caridade. A vida é um trabalho mental, é um processo mental de você se libertar da própria vida. Viver não é um ato físico, é um ato mental. Mas não acaba aí. Continue. Recebido. E então os anãos aceitou isso, né?
Recebido, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa. E o colocou.
Oh, deixa ele para cheio.
E o colocou na parte mais alta do templo. Então disse: se você é filho de Deus, jogue-se daqui de cima, pois as escrituras sagradas dizem: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos nas pedras.
Qual é a tentação que o diabo está propondo a vocês agora?
O delírio. A vida humana, ué.
Não. Leia. Leia a parte. Leia essa parte agora. Leia essa parte agora.
Jesus respondeu: mas as escrituras sagradas também dizem: não põe à prova o Senhor e o seu Deus.
A tentação é sempre por Deus à prova. A mente humana está o tempo inteiro
questionando Deus.
Está colocando Deus à prova. Como pode uma criança ser arrastada do lado de fora do carro e morrer por um bandido? Como Deus pode permitir isso? Porque aquela pobrezinha daquela velhinha tomou um tiro na cabeça? Que coisa horrível! Onde está o amor? Onde está o respeito? Vocês ainda não entenderam que cada vez que a gente faz isso, vocês se afastam de Deus? Vocês ainda não entenderam que cada vez que vocês aceitam este argumento, vocês se afastam do Pai? Viver hoje é muito difícil. Tem bandido por tudo quanto é lado. Eles vão me assaltar, vão me matar. Olha vocês que é bastante Deus. E ele está aqui do seu lado. É isso que vocês precisam entender. E o ensinamento do Cristo é esse. Do Cristo é esse. A mente vai ser sempre colocar Deus à prova. Vai sempre querer rebaçar Deus frente a você.
Em vez de a gente provar Deus, a gente quer que Deus nos prove alguma coisa.
Vocês não querem nada. A mente cria. e você aceita. E quando você aceita, o que você faz? Hã? Cadê a mochinha do Iris? Cadê a mochinha do Iris? Está aí? O que que você faz quando você aceita isso? Se alguém conseguiu ouvir o que ela falou, me diz que eu não consegui. Eu sei, por isso estou pedindo alguém para falar o que ela disse. Acaba com a sua fé. Cada vez que você assiste uma notícia de um bandido que entrou na casa de não sei quem e matou, e estupou, e fez, e você se revolta com isso, você mata a sua fé em Deus. Dentro de você. Você aceitou a tentação. Você aceitou que a mente colocasse o seu Deus em seco. Aceitou que a sua mente lhe mostrasse, porque não teve realizações materiais, a coisa não aconteceu do jeito que você queria, a primeira tentação, ela usa para diminuir Deus aos seus olhos. E você aceita praticamente. E você, que se diz filho de Deus, que diz que está buscando Deus, aceita esse argumento. Por quê? Porque Deus não está do seu lado. Leia agora o resto do ensinamento de Deus.
Jesus respondeu: mas as escrituras sagradas foram escritas. Não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo
leu. Então, pera aí. Não põe à prova o seu Deus. Esse é o ensinamento. Você tem que usar esse ensinamento para retirar de você a condicionalidade para amar. Filir. Seu medo de sair na rua. Filir. O seu medo que o bandido lhe mate. Filir. O medo de você ser assaltado.
Mesmo porque você tem que ser assaltado, vai, não?
Quem confia em Deus sabe. Quem coloca Deus ao seu lado, que é a terceira coisa, diz: se tiver que acontecer, vai acontecer. E daí?
Quando eu me vinha.
Volto a repetir: não é para você ter as necessidades atendidas, ou seja, não é para você não ser assaltado, mas para você aprender a viver sem o medo de ser assaltado.
Porque
é seu medo, né? E vai, como também se ensina no Velho Testamento: se Deus é por você, quem pode ser contra? Então, mesmo que você seja assaltado, se você tem Deus do lado, se não for assaltado, é Deus. É este o ensinamento. Também se afasta, porque você passou a ter só porque a pedra virou pão. Essa é a segunda tentação, e eu vou dizer uma coisa para vocês, e volto a dizer, não é 99%. Todas as mentes humanas trabalham nas três tentações. Não é à toa que esse ensinamento está aqui. Essa é a base, a linha de raciocínio humana. A linha de raciocínio humana sempre busca a satisfação na pedra e sempre testa Deus. Ah, se você existe mesmo, me faz eu de ganhar na loteria. Ah, eu tenho certeza. Diz assim: cuidado, não vai pular, não. Não, tenho certeza que Deus está me protegendo. Aí acontece com você, o que que acontece? Tem uma história interessante a respeito disso, não sei se você conhece. Que um homem que era ateu, não acreditava em Deus. E ele já estava na África e saiu sozinho no meio da coleta. E aí ele se perdeu. Ficou semanas andando na coleta e não conseguia sair. Quando ele já estava cansado de estar na coleta, ele disse: eu sou ateu, mas ó, se der me ajuda aí para sair, que eu passo a acreditar em você. Não passou nem um pouco de hora, logo depois apareceu um índio africano, né, um tiolão. Aí ele disse, mostrou o caminho para ele. Aí ele foi pelo caminho e achou o hotel dele. Aí tomou banho, descansou. No dia seguinte ele estava no bar e conversando com os amigos e disse, aí eu rezei lá para Deus e aí apareceu lá e eu saí de lá. Ah, agora então você acredita em Deus? Ele disse, eu não. Quem me mostrou o caminho foi o tiolão, não é o meu. Não é assim que você diz? Eu rejei para Deus para me curar, mas quem me curou foi o remédio. Eu rejei para Deus para ganhar a casa própria, mas quem ganhou, comprou, fui eu, com o meu trabalho, com o meu suor, com o meu dinheiro. Testando Deus o tempo inteiro. Porque testar Deus é não dar a Deus ao livre de tudo.
Nem quando acontece, nem quando deixa acontecer. Nem quando deixa acontecer.
Tudo. Sabe o que é tudo? Tudo. Todas as coisas. Não existe exceção. Esse é o ensinamento. É preciso estar com Deus, colocar Deus do seu lado e usar os ensinamentos para retirar tudo o que você acha do mundo. Tudo o que você acha do mundo. Certo, errado, bonito, feio, lindo, tudo, bom, mal. Retirar tudo o que você acha do mundo. Porque tudo provém da unidade. E o que provém da unidade é único. E é qual o dedo que não pode? É esse mesmo? Tá. É que outro dia estava ela, o irmão estava puxando o dedo. Não, aqui não usa esse dedo. Então é esse aqui. Tudo que provém de Deus vem do um. Então tudo é único. Não pode ser múltiplo. E se você não está com Deus, viverá a multiplicidade. E se você viver a multiplicidade, a condicionalidade vai lhe fazer viver em contrariedade ou eufolia. Chega. Eu acho muito difícil, realmente, de ter fé em Deus vivendo num mundo tão ruim quanto você vive.
Você não pode achar um mundo bom em mim.
Pois é, mas vocês acham. Mas vocês acham. Vocês acham o mundo bom ou ruim? Vocês sabem quando é bom, vocês sabem quando é ruim. Eu acho muito difícil viver assim e manter a fé em Deus. E estar ao lado de Deus. Se eu vivesse assim, com certeza eu não ia acreditar na história de Deus também não. E a Sá, que ele é um grande safado, para não dizer essa palavra.
Mas quem é que viveu assim, então, por isso, não?
Eu não, mas nem te dá.
Ah,
eu
não se coloco no lugar da gente.
Eu não sou humano, por que eu vou me colocar no seu lugar?
Você nunca viveu como humano?
Não, quem viveu como humano é o meu humano.
Ah, tá bom.
Quando eu vivi tudo isso, eu não era humano, era outra coisa que era de outro país. Então, eu nunca vivi como humano.
Nesse planeta?
Nesse planeta eu vivi nenhum outro, porque o humano só tem nesse planeta.
Ah, é?
É. Você acha que tem um humano e Zupo? E Zupo tem que ser subterrâneo, não humano.
Não, é aqui então tem que ser rápido.
Que há que o humano é de onde?
É?
É.
Fala!
Não, aqui pede a graxa. É, sabe, é outra história. Você só conta a figa que toma, ninguém conta o tombo que leva.
Eu conto tudo.
É isso? Então você só vê a ação graça, porque de vez em quando dá tudo certo, fica bom. Agora, na hora que as coisas dão errado, aqui é 90% do tempo, você só faz solar. Então, se você gosta de solar, continua fazendo assim. Eu não tenho nada contra.
Solar faz bem.
Peraí, a mão está lá atrás. Não, eu estou falando de você colocar fé nas coisas. Não de construir fé.
Desconstruir a fé.
Não, não, eu estou falando de construir a fé. Você desconstrói a fé quando você leva a sério as tentações, que são as coisas que estão acontecendo no mundo. Aí você desconstrói sua fé em Deus. Quando você acredita que o menor pode matar quem ele quiser, você desconstrói sua fé em Deus. Porque aí você passa a ter o medo de seu próximo alvo. Eu não estou falando de construir, estou falando de colocar. Não, não vai estar colocado numa relação de dependência. Vai estar colocado numa relação de constatação. Deus, Deus é o uno único estado. Deus é a inteligência. Deus é a justiça. Deus é tudo que Deus é, vem quando você coloca Deus. Perfeito. A sua pergunta é interessante. Como é que eu vou viver com fé se eu não conheço o que é fé? É isso? Só que eu... Nem Deus. Tantas duas coisas você conhece. Está no seu íntimo. Mas você não consegue vivê-las, nem achechá-las. Por quê? Porque você vive o que a mente diz que está acontecendo. Eu falei usar a fé que já está dentro de você. Não uma fé que você vai construir, ela está dentro de você. Se você não tivesse fé em Deus, você não estava aqui, você não lia os ensinamentos. Você tem crença, que acredita em Deus. E a fé é acreditar com confiança, se entregar com confiança. Agora, você não pode ter essa confiança, porque você ainda testa Deus. Você ainda atribui, veja, é a eterna luta do diabo contra Deus, que a maioria dos cristãos falam, da luta do diabo. Eu estou falando da maioria dos cristãos, porque o espírita, por exemplo, diz que não acredita no diabo, mas ele acredita no obsessor. É tudo a mesma merda. Sabe? A luta do bem contra o mal que existe em todas as religiosidades. Quando você aceita que existe uma luta entre o bem e o mal, você não usou sua fé, você apagou a fé dentro de você. Ela está lá, mas você não usou ela. Porque quem acredita que existe uma luta do bem contra o mal, acredita que existem dois deuses. Porque um age e o outro age. Deus é a chão. Perfeito. Quando você... Cristo diz assim no Evangelho do Tomé: quando você se autoproclamar filho de Deus, tudo lhe será mostrado. Isso que será mostrado é o que vem de dentro de você, que já está em você e que você não vê porque acredita na mente. Se você acredita na mente, como é que você vai conseguir usar o que está dentro de você? É um exemplo que nós dá sempre. No início deste trabalho, quando nós começamos a falar essas loucuras, a Pia disse para eu achei: Joaquim, por que você não vai falar isso para o presidente da Federação Espírita? Ele já conhece muita coisa. Eu disse: exatamente por isso eu não posso falar para ele, porque ele já conhece, ele já sabe. Ele não vai me ouvir. Então, se você já sabe, se você já conhece e sabe que sair na rua é perigoso, que você pode morrer, que isso, como é que você vai ouvir a fé que está dentro de você?
Mas assim, agora
você fala uma coisa muito importante. Ó, só uma coisa: quem vem de longe acaba ganhando a gávea maior. Que eu já disse isso para você no WWW, vou dizer de novo. É a sua luta. A sua luta no sentido de usar essa fé que está dentro de você. Isso especificamente para você. É. Nós não conversamos muito sobre fé? A sua luta é para usar essa fé. Porque a primeira tentação foi as perguntas que você me fez do WWW. Como é que eu vou fazer tudo isso? Eu não sei se vai dar certo. É ainda esperar a satisfação. A pedra virar a satisfação.
De
longe, mas
assim, que
é mais longe que era, viu? Acabou de perder.
Já queria te perguntar, com relação a esse negócio de ave dele, se só existe Deus e as pessoas acreditam nisso, o diabo é filho de quem? Se só existe Deus.
Olha, o diabo é filho de quem? Se só existe Deus, o diabo é filho de quem? O diabo é filho de quem?
De Deus.
De Deus?
De Deus, isso eu sei. Mas eu estou dizendo com relação ao que você falou agora, entendeu? Que a gente, se você acredita no diabo e acredita em Deus, você acredita em dois Deus. Mas para quem acredita só no Deus, o diabo é filho dele.
O diabo não existe. Para quem acredita em Deus, ele sabe que o diabo é uma emanação de Deus.
Então é uma contradição ao mesmo tempo.
Sim.
É uma contradição.
Quem acredita só em Deus, achar que existe o mal, é uma contradição.
É isso que eu estou falando. Porque não existe mal. Porque,
não.
Porque se só existe
o que é o mal? O que é o mal? O que você diz que é mal. É onde está a maldade?
É
você.
É uma contradição muito grande. Você acreditar em Deus é acreditar no diabo, entendeu? Porque se o diabo, se você, é uma dualidade.
Tira o nome diabo, porque senão você vai achar que é só o diabo. Nós estamos falando de Oxexô, estamos falando de Exu, estamos falando de um monte de coisa. Mal, bem e mal. Não existe bem e mal. Bom, quem acredita que existe bem e mal? Tem vive com vários deuses, o deus do bem e o deus do mal.
Essa questão de quase todo mundo tem que entender Deus como um posto do desejo, só vai realmente realizar o que você precisa.
É a primeira coisa.
Já vem na mente humana? Ou
já vem na mente humana, é uma das tentações. Nós estamos falando das tentações do diabo. O diabo é a mente. Então este é o processo pelo qual se forma todo o pensamento. Todo pensamento tem o objetivo de buscar satisfação nas coisas materiais. Tem o objetivo de diminuir Deus aos seus olhos. Nós agora vamos ver o terceiro. Não entendi. Não, eu nunca posso ter dito isso, porque eu sempre disse que o universo está perfeitamente equilibrado. O que você chama de desequilíbrio é o próprio equilíbrio do universo. Então o desequilíbrio não está no universo, está em você.
Então, tem a ver com essa polaridade?
Sim, tem. Você causa, a sua mente causa o desequilíbrio para ver se você se desequilibra. Mas mesmo que você se desequilibra, isso não desequilibra o universo, porque o seu desequilíbrio já era previsto e faz parte do equilíbrio. Ficou claro? Então agora vamos ver a terceira forma da mente fazer fechamento. Primeira forma, buscar satisfação nas pedras. Segunda forma, diminuir, testar Deus e diminuir ele aos seus olhos. Terceiro.
Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isto se você se ajoelhar e me adorar.
Esta é a terceira. Tudo que a mente lhe propõe é para que você ganhe, para que você tenha, para que você seja. Tudo. A mente, quando diz que o outro está com a roupa mal fachada, não quer mostrar a roupa mal fachada do outro. Quer dizer que você sabe passar roupa. A mente, quando mostra o outro comendo de boca aberta, ela nem está aí para o outro. Ela quer que mostrar a você que você sabe comer de boca fechada, que você é o melhor, que você é o maior, que você é aquele que sabe as coisas. Essa é a tentação da vitória, do ganhar, do comandar. Eu vou lhe dar todos esses reinos. Eu vou lhe dar o quê?
Poder.
A mente sempre quer ter o poder. Poder de ser, estar e fazer. Sempre ela vai lhe dizer isso. Todo pensamento, não importa qual seja, se você acha uma pessoa bonita e tem um pensamento de achar uma pessoa bonita, isso não tem nada a ver de bondade. É a mente lhe mostrando que você sabe o que é bonito.
Não, mostra que eu sou feio, não?
Hã?
Se eu acho alguém mais bonito do que eu, penso que eu sou feio.
Que a mente está usando isso para lhe dizer que você sabe o que é bonito. Viu? Você sabe tanto o que é bonito que você é capaz de chamar a si mesmo de feia porque sabe que aquela é bonita. Ela só quer vitória. E a vitória é você ter o dono do conceito, você ter o poder de julgar o mundo.
É dar uma dor de real para uma coisa que não é. Quando é uma verdade.
Não, é só para lhe colocar no mais alto dos pedestais. Mesmo que você seja chamada de feia pela sua mente, ela está ganhando. Porque quando você aceita que você é feia, você aceitou que você sabe o que é ser bem bonito e feio.
Não tem
nada perfeito nisso. Mas é isso. Eu achei que você nunca fechou, aliás, você não. A sua mente nunca fechou, porque ela não vai pegar os ovos.
Não, porque às vezes a gente...
Não, porque ela não vai entregar o jogo. Nem agora, respondendo o que eu acabei de falar, ela já está arrumando uma desculpa para não entregar o jogo.
Porque a gente trabalha muito complexo de superioridade e inferioridade. Então, você coloca alguém mais bonito...
Mas você ainda não entendeu que o complexo de inferioridade, ela usa para ter a superioridade, para dizer que ela sabe quem é inferior. Não existe pensamento santo, não existe pensamento bom. Todo pensamento tem apenas uma grande intenção: vangloriar. Vangloriar a si mesmo.
Então é o tempo
inteiro. O tempo inteiro. Então está mostrando três coisas. Primeiro, todo pensamento busca e zela uma satisfação material, a ser alcançado. Todo ele denigre Deus aos seus olhos. E todo ele busca para si uma glória. Sempre. E aí é preciso estar atento para as dicas. porque senão você cai na dela. Aí eu digo que o outro é melhor, eu estou sendo bonzinho. Eu digo que o outro é mais bonito, eu estou sendo sublime. Eu sou capaz de aceitar a minha feiula frente ao outro. Olha como eu sou uma pessoa possuída. Tomou.
Isso tudo está no inconsciente?
Tudo isso está no consciente.
No
consciente? No consciente, mesmo que você não ouça.
Mas como é que a gente, no momento, não consegue reconhecer isso?
Porque você não está atento à sua mente, você só está atento ao mundo externo. Você não sabe que existe nela a vantagem de se vangloriar, e por isso você não procura no pensamento a glória que ela está querendo ganhar. Ao invés disso, acredita quando ela mesmo diz que isso é muito maravilhoso. Ah, você quer perguntar? Deus não deu tanto poder, Deus é a mente. Ela não deu, ele também não. Ela não é poderosa. Não. Olha a pergunta dela que é interessante. Deus deu tanto poder à mente. Por quê? Por que a mente convence a gente tão fácil? Não é a mente que tem poder, você que é fraco. Pela aí, calma. Antes que a mente o bateria logo dá uma volta para mexer. Calma. Você que é fraco. Você sabe que é espírito? Você sabe que é um espírito? Que você é um espírito? Sabe. Você sabe que você está encarnada para fazer folga? Você sabe que a folga é criada pela mente? Por que você achei isso que ela fala? Se você sabe de tudo isso? Porque você é faca nesse saber.
Então, por que essa luta é tão forte?
Porque, veja.
Por que Deus fez uma luta tão forte? Por que você estava querendo?
Porque querendo que você passe para o próximo mundo. Você está falando que a luta é tão forte, só que você esquece que você já vem nessa luta há 7 mil anos.
Então,
pois é, há 7 mil anos ela era mais fraca. Como você não fez, ela foi ficando mais forte. Agora é a forma final, tem que cair a matéria de 7 mil anos. Agora, só atenção aí. Não existe mente forte. Nós é que é fraco na nossa convicção e nos nossos objetivos. Porque quando nós for forte na nossa convicção e nos nossos objetivos, a mente não vai ter força alguma. O problema é que a gente esquece todos os nossos objetivos e as nossas convicções quando vê a nossa filha. Nós esquecemos todas as nossas convicções. Lá vai ele de novo. Nós esquecemos todas as nossas convicções. Nós esquecemos todos os nossos objetivos quando vem a casa suja. Nós não. Olha outra coisa. Nós não precisamos passar por tudo isso sozinho. Nós podemos pedir ajuda. Sim, a próxima prova que você for fazer, você pede ao professor para sentar do seu lado e lhe dar a resposta. Vai ver se ele vai fazer.
Nem uma palinha?
Hã? A chanta serve para você retirar força, não para lhe dar força.
Pois é, mas ia passar da vida. Senhor, eu tenho fé, mas me ajuda na minha falta de fé.
A passagem é do Espírito. O Espírito que diz a Deus. Não vai ser.
Pois é, mas aí quem vai me ajudar na minha falta de fé?
Ninguém. Deus,
Deus,
Deus. Ninguém. Você é o cativo do Espírito. Você acha que Deus vai dar o cativo e ainda vai ajudar o cativo?
Uai, mas. Vai dar o castigo só.
Castigo é você.
Por isso, a gente trabalha.
o lixo que todo mundo. A carne é fraca, enxerga as tentações, enxerga as três tentações. Está o tempo inteiro que é buscando objetivos materiais, está o tempo inteiro de desafiando Deus, e está o tempo inteiro em cima dessa teixeira também. E aí vem a resposta do Cristo. Qual é a resposta do Cristo?
Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o diabo deixou e os anjos vieram e cuidaram de Jesus.
Adore o Senhor e sirva somente a Ele. Ao invés de você buscar coisas materiais, sirva a Deus. Põe a Deus na sua vida. Transforme a sua vida num serviço a Deus. O que é transformar a sua vida num serviço a Deus?
Não ceder às tentações da vida.
O que é colocar a sua vida a serviço de Deus?
Não, porque a gente também está a criar um problema, esse é.
O que faz uma pessoa que está a serviço de Deus?
Confia em Deus. Vive com Deus para
fazer. Leia de novo a tentação, leia de novo a hipótese.
A última. Depois o diabo levou Jesus para um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: eu lhe darei tudo isto se você se ajoelhar e me adorar.
Comando, poder.
Jesus respondeu: vai embora, Satanás. As escrituras sagradas afirmam: adore o Senhor, o seu Deus, e sirva a sua vida.
O que? Então você tem que abrir mão do poder sobre as coisas do mundo e servi-la a Deus. Ao invés disso, servi-la a Deus. O que é servi-la a Deus?
Não servi-la
a Deus. Que é colocar a sua vida a serviço de Deus.
Não
se submissa
à mente.
Você sacrifica as suas
intenções. Não?
Repondo só isso para mim. Como vive aquele está a serviço de Deus?
Vive a segunda vontade dele.
Amando incondicionalmente.
Não.
Independente do que acontece, não é incondição. Você não vê quando está em nada. Calma, calma. Você tem que tirar um e botar o outro. Vamos tirar um. O que que a gente vai tirar?
Amor condicional.
Não. O que que a gente vai tirar?
O condicionamento mais.
Não, o que foi? Lê de novo.
Poder.
Poder.
Tirar o poder.
O que é o poder?
Querer dominar.
Não, o que é na prática? O que é o poder?
Amém?
É o que você quer. É o que você quer. Você quer ser mais bonita. Tire o bonito, tire o querer ser mais bonito e esteja a serviço de Deus. Faça o quê? Ame! O que está a serviço de Deus, ama! Veja, tirar o feio não é chamar o feio de bonito, é amar o feio, porque o seu poder não é dizer que esse é bonito ou feio. O seu poder, ele é determinado por você saber que o feio é pior do que o bonito. Não é tão bom, não é tão mal, ele não é nada. Então você precisa retirar, não o feio. Porque enquanto houver esse ego, aquilo será feio. O que você precisa é acabar com a condição. O feio é pior. E para acabar com a condição, você tem que estar a serviço de Deus. Tem que amar o feio como você ama o bonito. É esse o ensinamento de Cristo. Amar a tudo, todas as coisas, de uma forma não condicionada. Ou seja, o feio vai continuar existindo, mas o feio não é pior que o bonito. Por quê? Porque só quando você tem o poder na mão é que você determina que o feio é feio, o feio é pior, que o feio é horrível, que o feio não presta. Aí dá o resultado fundamental. É esse o ensinamento. Você precisa abrir mão do poder. E para abrir mão do poder, você não tem que abrir mão das qualidades que a mente guia para as coisas. Você deve amar a tudo igualmente. Viver de forma equânimico.
Não é, então,
é
quando eu falo que
não sou,
eu
sou. É o quê?
Sim, não, tem gosto.
Tem gosto de quê? Tem. Tem gosto de Deus. Isso, é verdade. Tem uma palestra que nós fez há muito tempo atrás, que nós falou, trazemos tudo por nada. Quando eu propus o tema, foi um alvoroço geral. Como é que eu vou trazer tudo por nada, se o nada é não ter nada? Esse é que é o problema. Vocês acham que o nada não tem nada. E o nada contém tudo. Só que o tudo é tratado de uma forma igual. E aí parece que não tem nada. Tem uma emoção, uma chechação, um sentimento que vocês não conseguem viver porque estão pelo tudo. Tem, claro que tem. O nada não existe. O nada não existe. É verdade. Quando nós conversamos sobre isso, eu disse, por exemplo, no mundo humano existe casamento? Existe. No mundo espiritual tem que ter. Alma, calma, mentes, não me julguem que eu vou explicar. Você tem que trazer o casamento para o mundo espiritual. Só que o casamento para você hoje representa o quê?
União de corpo.
União, o que mais?
Companheirismo.
Companheirismo, o que mais?
Amizade.
Sei lá o que mais vocês quiserem. O casamento no mundo espiritual, ele existe. Sem nada disso. Então é trazer o tudo. Todas as coisas que existem, sem tudo que você acha sobre o que existe. Ou se você vive um mundo individual, um mundo relativo, porque cada coisa é aquilo que você acredita que é. No outro mundo, no mundo quando você se liberta, você continuará tendo tudo, só que sem tudo aquilo que você acha que é. Aí você passa a viver as coisas de uma forma absoluta, não mais relativa. Então tudo tem no mundo universal, tudo continua existindo. Choque não existe, peso as ideias humanas de Schaeffer. Então este vaginho que vocês acham, quando vocês começam a entrar e que sentem o vazio, na verdade não é o sentir o vazio, é que vocês ainda estão presos ao que não levou. E como está preso ao que não levou e não vê no levar aquelas coisas, acho que está vazio. Só que quando você se acostuma com aquelas coisas, você vê outro. Você vai ver o que tem lá. Sabe, é a mesma coisa que você que acorda de noite. Está tudo escuro, preto. Você nem sabe se orientar. Daqui a pouco começa a ficar um pouco mais claro, você vai vendo os contornos das coisas, aquela escuridão absoluta acaba. É a mesma coisa. Quando você vai para este vazio, o primeiro impacto é o de não ter nada. Mas esse impacto ainda está ligado a você estar preso ao que deixou. Na hora que você se acostuma lá, você consegue viver com as coisas de lá. Ficou claro?
Salve. Tchau. Nesse mundo aqui, você vê viver, pode ser tanto faz estar aqui com o Joaquim, com a Sandra, tanto faz eu estar dormindo, tanto faz ver futebol, fazer sexo, tanto faz.
Tanto faz. Só se pende a isso quem está preso à tentação. A fazer uma coisa e não fazer outra.
Todas as coisas
vão
estar com Deus.
Gente, onde você estiver, esteja você realizando um ato sexual, fazendo uma oração, ganhando dinheiro, fazendo cocô, você vai estar com Deus. Sim, Carlos. Deus não te mete nessas coisas. O cocô não é de Deus.
Sexo também não.
Hã? Sexo também não. Sexo é impuro. Não estou te ouvindo. Deixe um momento, choque, por favor. Um momento, choque, eu não estou ouvindo ela e as pessoas lá não vão ouvir também depois. Espere um minutinho, por favor.
Mas veja,
tem casamento lá? Tem. O que é casamento de lá?
Deve ser uma outra troca.
Você não faz a mínima ideia de que seja. Pera um momento. Vamos pro calmo. Vamos pro calmo. O que é casamento para você?
Aqui na
nossa. Isso. O que é casamento para você?
É uma troca sexual.
Isso não existe lá. O que mais? Pela aí, o que mais que você acha? Não existe lá. O que mais que você acha? Não interessa quanto você acha sobre isso. O que tem lá é outra coisa.
Mas então o
quê? Não tem o casamento que você acha que é casamento. Tem alguma coisa que possa ser. Não é semelhante, porque aí você ainda vai se prender às suas ideias. Existe alguma coisa lá que é chamada de casamento, que não tem nada a ver com o que você chama aqui de casamento. É só isso. A mesma coisa, família, maternidade, trabalho, lá existe alguma coisa que não é o que você acha que é. Eu sempre disse que o nada não é magia, é de tudo. Então todas as coisas existem, só que nada do que existe lá é igual ao que você acha que é aqui. E mais, que você não vai, enquanto não estiver lá, saber como é lá.
E a história de Deus era coisa espiritual.
O mundo dos devas é um lugar do mundo espiritual onde as coisas de lá ainda são tratadas do mesmo jeito que está aqui. Só isso. Não quer dizer, o cancho de dizer mundo dos devas é o mundo de seres humanos sem carne. Então é igualzinho aqui. Lá o casamento ainda é tratado com isso. Do jeito que você está aqui. Aí é cobrado fidelidade, é cobrado carinho, é cobrado estar do lado, é cobrado atenção. No mundo dos devas. Lá no mundo espiritual existe casamento. Que nem é a junção de dois. Porque o casamento para vocês aqui é junção de dois. Lá não é junção de dois. Não há palavra para dizer o que é. Compreendeu? Que bom. Pia, como é que ela fica doindo o detalhe, né? Ficou caro isso? Então as seis tentações, os seis primeiros ensinamentos de Cristo. Primeiro, não achei pela satisfação zelada por coisas materiais, mas viva da palavra de Deus. Põe a Deus, busque a sua satisfação em Deus. Segunda tentação, não ponha à prova o Senhor Deus. No lugar, ponha a sua fé em Deus. Não uma fé raciocinada, mas uma fé com conhecimento raciocinado. Ou seja, eu sei que Deus é a justiça, então eu não posso aceitar que a minha mente diga que existe justiça. Eu sei que Deus é amor e como tudo provém dele, eu não posso dizer, aceitar quando a mente me diz que existe maldade. Terceiro, não aceite a tentativa de poder que a mente tenha. No seu lugar, coloque o amor ante a cruz. Seu olho está muito longe, eu não gosto de hoje.
Eu sei. Em outras palavras, seria ser conformado com tudo.
Não. Conformado é de Deus. Eu não sirvo para nada, eu sou uma porcaria mesmo, eu sou porcaria que porcaria.
Não, aí é
conformado. Não, aí é conformado. O que eu digo é o seguinte, eu não sirvo para nada, eu não sou uma porcaria, mas com Deus. Eu sou a maior porcaria que existe. Eu sou a melhor porcaria que existe. Louvado seja Deus. É bem diferente.
É ser isso, então?
Sim.
É a melhor porcaria?
É. Qual o poder? Se você está com Deus, se você vive numa relação com Deus, você quer ser mais do que na vida?
Não, mas
conformado é, eu sou uma porcaria, eu não peço, eu não tenho jeito mesmo, ó que dó, eu não queria ser assim, eu queria ganhar dinheiro, eu queria que a minha vida mudasse, eu queria isso, eu queria aquilo. Isso é ser conformado. Não consigo ganhar dinheiro, mas não consigo mesmo, não tenho jeito, eu sou safado. Agora, estar com Deus é, eu sou o sem dinheiro, o mais sem dinheiro do mundo, graças a Deus.
Meu
caso, só
tá faltando
graças a Deus. Vamos continuar?
Vamos lá.
Vamos lá. Ainda bem mais? Tem a Bíblia inteira para ler aí. Não sei qual é, pode seguir aí.
Talentos
ou tipos? Hã?
Parábola
dos
talentos
ou tipos? Não, essa mesmo, daí. Depois dessa, qual é a
forte começa o seu trabalho na Galileia?
Não, essa ele só escolhe, né? Mas ele tem ensinamento, pode ler.
Quatro pescadores?
Pode ler.
Jesus começa o seu trabalho na Galileia.
Quando Jesus soube que João tinha sido preso, foi para a região da Galiléia. Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de...
Isso é logo depois da tentação. Depois de tudo.
Não ficou em Nazaré, mas foi morar na cidade de Cafarnaum. Perto do lago da Galiléia. Na região que se
formou. Que vida, sabe?
A gente ficou 14 anos estudando isso. Se não soubesse nem isso também, né, Joaquim?
Mas não sabe, quer ver como é que ele
vai achar? Não, eu posso não saber exatamente, só sabe, mas do lado do Espírito eu sei.
Na região de Zebulon e na Naftali. Isso aconteceu para se cumprir o que o profeta Isaías tinha dito. Terra de Zebulon e de Naftali, na direção do mar, no outro lado do rio Jordão, Galiléia, onde moram os pagãos. O povo que vive na escuridão fará uma forte luz, e a luz brilhará sobre os que vivem na região escura da morte. Daí em diante, Jesus começou a anunciar a sua mensagem. Ele dizia: arrependam-se dos seus pecados, porque o reino do céu está perto. E...
palavras do Senhor. Que são palavras do Senhor? Que são palavras do Senhor é o que? Ensinamento. Arrependam-se dos seus pecados. O quê?
O reino de Deus está pronto.
O reino do céu está pronto. E aí? O que quer dizer isso? Quer dizer, arrependam-se dos seus pecados.
Viver os nossos caminhos errados. Viver os nossos erros.
Proibir que certo nem há.
Olha, o povo se conserta.
O que é o pecado? Quando é que você peca?
É a culpa.
Quando você não age como a emoção.
Tem cada pessoa.
Quando você, quem falou? Não age com... o amor incondicional. Quando você não age o amor incondicional, o que, que você está fazendo?
Você não está andando.
Está indo contra Deus. Nós acabamos de dizer que estar com Deus é amar incondicionalmente. Sabe o que é pecado? É ir contra Deus.
Estar em pecado é estar o tempo todo contra Deus.
É ir contra Deus. Isso é pecado. Pecado é você ir contra Deus. Em que momento você vai contra Deus?
O tempo todo.
Quando você vê o humano como realidade.
O tempo todo, então.
Quando você vive o humano como realidade, quando você olha uma suzela e diz ali está fruto, você deve contar a Deus.
Você fala que
está
ali, também está
contra
Deus.
Tá, porque não existe
suzela. Eu tenho que falar com Deus. Eu tenho certeza que ela morre.
Quando você diz que é injusto alguém ser assaltado. Quando você diz que não deveria acontecer ou existir isso ou aquilo, você está indo contra Deus, porque foi ele que fez. Pecado é cada vez que você não está convivendo com Deus ao seu lado. Cada vez que você esquece Deus ao seu lado e vive só a sua natureza humana, te pecou.
Aí quando a gente julga uma
coisa,
não,
vai
errar.
Veja, o julgamento só acontece porque você pecou antes. Se você estivesse com Deus, nem julgar você iria. Se pecou antes, Porque para você julgar alguma coisa, você primeiro tem que ver alguma coisa, achar que é aquela coisa real. Você já pegou. Por exemplo, que foi o pé? Quando você olhar isso aqui, disser, tem o pé dela que está em cima da cadeira, você ainda não pecou, você ainda não julgou. Você julgava o pé dela, não deveria estar com o pé lá. Ou ela deveria estar com o pé lá. Isso é o julgamento. Mas só no ato de você ver o pé dela ali em cima, você já não está com Deus. Porque ela não tem pé, ela nem existe, que existe é Deus.
Falar que eu
estou
com chulé
pior
ainda. Aí você
julgou
mais.
Então veja, o julgamento já é uma consequência de você ter pecado.
Seria um pecado entre aspas, né?
Não, tira a água. É pecado. Pecado é ir contra Deus. Mas quando você aceitou que ela tem um pé, que ela existe, que ela tem um pé e que ela colocou o pé em cima da cadeira, cadê Deus? Está lá em cima, peso no céu, e ela põe o pé onde ela quiser.
Chega
que eu sei que Deus. Sim, mas aí a libertação estaria em qualquer lugar. Já seria dizer, não há perna, não há ela, não há cadeira. A tudo é Deus. Aí você tirou tudo isso e criou Deus. Pô, você não pecou. Mas quando você aceitou o fato dela colocar o pé, você já pecou.
O pé dela não pode
poder
com ninguém, né?
Hã?
O pé dela não pode poder com ninguém.
Não. Isso é pecado. Pecado é não ver Deus em tudo. Não estar com Deus em tudo. Não viver com Deus. Pega.
É companhia. Então, pega. 24 horas pela porta. Pega mais ou menos ou mais.
Peraí, senão eu não ouço ela. Por favor.
Exemplo.
Ah, quem chutou foi você? Já pecou de novo.
Não, eu
fingi
que.
Fingi que.
Ela pôs o pé na cadeira e aí, ó. E de repente me deu um.
Qual o problema?
Cadê o pecado?
O pecado está em você achar que ela pôs o pé e você achar que você não gostou e você achar que você foi lá e chutou e você achar que existe um mundo material que acontece sem que Deus faça acontecer.
Mas
é aquele
negócio que eu preciso do pai. E daí, né, não
querer,
né, vai lá
e
pai.
Eu queria que você explicasse. O Isaí, você já está agindo na segunda parte do pecado, que a primeira parte foi chamando B. Aí depois disso você julgou. Aí o Idaí vai julgar, Idaí só vai entrar em cima do ar. Agora ela está falando de outra coisa, tirar o ar e botar Deus. Isso é um caminho diferente. Não, não é agora. Não é agora. Este ensinamento. Daqui a pouco pode não chegar. Existem muitas boladas na casa do meu pai. Porque foi o que eu expliquei na semana da vez passada. Existem diversos caminhos e você vai usar aqueles que mais tocaram o seu coração. Não é hoje em dia, é neste ensinamento só. Depois nós vamos a outro. Ela aí que eu não acabei ainda, hein? Eu só falei do pecado até agora. Porque a parte toda é arrependei-vos dos seus pecados, que o reino do céu está forte. Tá certo? Então, primeira coisa, o que é pecado? É não viver com Deus. o que é arrepender de não viver com Deus.
A culpa.
Culpa não é arrependimento.
Não?
Não é culpa. Arrependimento é arrependimento. Quando você descobre que não está vivendo, o que você deve fazer?
Mudar. Começar a viver.
Constatar que não viveu.
Isso é arrependimento? Mas aí eu vou ajudar mesmo?
Constatar que não viveu. Não está certo, nem errado, não é bonito, nem feio.
Reconhecer.
Apenas dizer, eu não vivi com Deus naquele momento.
Então, reconhecer.
É verdade, a mente humana é muito engaixada, porque atrás de cada palavra tem sempre alguns conceitos. E o conceito de reconhecer é completamente diferente de constatar. Mas ela já está querendo me levar para um lado, esqueça a palavra reconhecer, porque eu falei constatar. A moça da Basília não veio, né? Ela que faz isso o tempo inteiro. Eu fico falando, ela fica soltando uma palavra. Eu fico falando, até que eu digo, para e peça deixar o que eu falo. Porque a sua mente só está querendo lhe dizer que você entendeu, que você sabe e não vai fazer nada. Constatar que você está vivendo sem Deus. Deixa eu arrepender.
Constatar não é pecado.
Não, constatar é você tomar ciência de.
Ah. Pode.
Você já pecou. Agora você está constatando que pecou. E quando você constata que pecou, vai tentar não pecar daqui para frente. Não é culpa, não é se culpar, não é ficar solando. Que, poxa, eu não vivi com Deus. Me tem que me levar que eu tenho que viver com Deus. Arrependei dos vossos pecados. Constate cada vez que você viver sem Deus e tem que daí para frente viver com Deus. Certo? Porque o reino do céu está próximo. Quando é que vai chegar o reino do céu? Porque hoje é meu caboclo. A Bia foi sentar lá atrás. Eu fiz uma pergunta, estou esperando a resposta.
Já falou, o céu
está
dentro de cada um de nós.
Ah, ó, a resposta ali, ó. O erro do chão está forte. O que aconteceu lá? Quando vocês desencarnarem. Aí quando vocês desencarnarem, que vão moer e vão lá pro reino do céu, não é isso? Aonde fica o reino do céu? Não é mais fácil vocês pesquisarem pela ciência, descobrir onde é e que há uma horta de foguete daqui para lá? Não é mais fácil, não?
Aqui agora.
O reino do céu está dentro de você. O que é o reino do céu que está dentro de você? É? É o estado de espírito onde você vive paz, harmonia e felicidade.
E está perto do que?
Hã?
Porque está aí.
Porque ele está do seu lado e você está populando a satisfação lá longe. Porque você ainda está esperando a casa arrumada para viver o reino de Deus. E ele já está dentro de você. Você está esperando que matem e acabem com todos os bandidos para você entrar no reino do céu, e o reino do céu está aqui do seu lado. É este o problema. Enquanto vocês não se arrependerem, ou seja, não viverem com Deus, se arrependerem do seu pecado, pois eles ainda vão buscar o reino do céu lá longe. E eles apostam. Ele está dentro de você. Esse é o problema de se viver, e por isso que isso começa ali. Não busquem satisfação material, porque vocês tornam o reino do céu longe, afastado de vocês. Vocês tornam essa condição de estado de espírito, de paz, harmonia e felicidade, em algo extremamente difícil, extremamente cansativo, extremamente oneroso. Oneroso não em dinheiro, em força. Quando ele está apenas no arrependimento dos pecados. Basta você constatar que não viveu com Deus e buscar continuar vivendo com Deus. Não, o Pachado já apaixou, se arrependa agora de ter dito isso. O Pachado já apaixou, o Pachado acabou, o futuro ainda não chegou. Então, queixa, viva o presente. Arrependa-se dos momentos presentes onde você não esteve com Deus. Agora eu posso dizer palavras da Jawajão. O problema é você unir neste ensinamento o termo o reino do céu está forte, porque na hora que ele leu aquilo ali, todo mundo pensou do quê? No fim do mundo. Vocês estão esperando o mundo acabar para irem para o reino do céu. Ou seja, vocês estão esperando a encarnação acabar, porque quando essa encarnação acabar, o mundo acaba para vocês, para poderem viver em paz e felizes. Quando a felicidade pode ser alcançada hoje, agora, neste momento. Basta o quê? Viver com Deus. E além do mais, deixa eu falar, fazer uma pergunta para vocês. Quando o mundo vai acabar? Vai. Acabou.
Começou o mundo de.
Só existe o presente. Cada vez que o presente acaba, o mundo acaba. Foi a questão que nós conversamos na última carta que a Bia veio perguntar. Quando eu falei que Deus cria uma carne nova, cria uma matéria nova a cada presente. Então, não, Deus não tira tumor. Ele cria num minuto a matéria com tumor e no outro minuto a matéria sem tumor. Lembra disso, Pia, que nós conversamos? O mundo com tumor acabou naquele minuto. Agora existe um mundo novo, com uma carne nova, que é igual a outra, sem tumor. E vocês estão de milagre, porque vocês acreditam que é um mundo só. Não é, são muitos mundos. E queixa o fim do mundo. O mundo acaba para vocês a cada microfação de tempo. A cada presente, você tem uma nova oportunidade. Se vocês ficam presos à questão de fim do mundo, cegada do reino do céu como consequência do fim do mundo, vocês vão esperar morrer para ser feliz. E o problema, como não aprender a ser feliz, não vou ser feliz lá. A vida tem que ser tratada momento a momento. A cada momento eu preciso trabalhar naquele momento para poder, naquele segundo, entrar no reino dos céus.
Tá aprendendo, né?
Ficou calmo. Quem queria fazer pergunta que eu pedi para ir lá?
Você falou que viver com Deus, né, seria não julgar Deus.
Viver com Deus não é não julgar, é ver tudo, é ver Deus em tudo. Sim. Ver tudo como Deus.
E assim, por exemplo, essas pessoas que acham que vivem com Deus e vão lá e, sei lá, sobem, matam um monte de dinheiro, elas estão em pecado ou não?
Não.
Não?
As pessoas que vão lá e explodem tudo em nome de Deus, dizem que estão com Deus, elas estão em pecado? Não.
Agora
você está.
Porque você está julgando isso.
Não é porque está julgando. É porque não viu Deus ali, viu um homem com uma bomba matando. Você não viu Deus ali. Você pôs a prova a Deus. Como pode um homem entrar e matar? Isso é coisa de Deus. Sim, é simples a resposta. Ninguém morre antes da hora. E Deus sabe o número de morte de cada um. Puf, aquela era a hora que aqueles que foram explodidos iam morrer. E aquela foi a forma que Deus já sabia que eles iam morrer. Puf, você foi Deus lá. E aí acaba tudo. Mas o problema não é isso. Sabe qual é o problema? Você não quer morrer. Então, para deter o poder, você afasta Deus. E coloca toda a sua religião e continuar assim.
Eu ia fazer essa pergunta aqui na rede, porque é mais fácil a gente perder o medo de morrer do que todo esse ensinamento da vida.
Você acha?
O nosso problema é o medo da morte.
Você acha mais fácil perder para o medo morrer?
Não sei.
Quem está sem Deus vai ter muito
vai
medo de morrer o tempo inteiro. Por quê?
O problema do ser humano é o medo da morte.
Beleza? O problema seu pode ser o medo, não de todos. Primeiro detalhe. Segundo detalhe. Mesmo que seja o seu de mundo, o medo da morte, esse medo da morte só vai ser superado quando você viver com
Deus.
É, então isso serve para o medo da morte. Mas enquanto? Ela vai ir de novo. Enquanto tiver que ter a casa limpa, vai ter medo da morte, porque sabe que os outros não vão limpar. Sabe, a dependência de uma satisfação pessoal. Ou seja, eu não posso morrer, porque se eu morrer, essa casa vira um chiqueiro. Tudo se interlaça. No universo, tudo é interlaçado.
Será que esse exercício de ver Deus ou não julgamento, eu queria ir na bomba, foi tudo pé dentro de cima da cabeça. O ver acontecer e falar, eu não sei se está certo ou errado, é suficiente ou você está só pensar? Ela colocou o pé lá porque Deus quis isso assim.
Se isso é suficiente, você simplesmente não julgar, sim. Mas isso ainda não vai lhe satisfazer. Ainda não vai lhe realizar plenamente. Porque a realização é eu e Deus somos tudo. Então vamos dizer assim, você fugiu da tentação. Mas ainda não subiu a Deus. Ainda não completou a terceira coisa do ensinamento. É isso mesmo. A terceira coisa do ensinamento. É o pior que a gente tem, né? A terceira coisa do ensinamento você não completou. Não botou Deus. Então você fez as duas primeiras. Ainda não fez a terceira. Então você, vamos dizer assim, já melhorou, mas ainda não completou. Thank you. Vocês estavam indo aí de uma coisa e conversando, eu falei um passinho aqui, vou falar de novo agora. Palavra da salvação. Vamos ler mais um?
Mas eu queria que você comentasse. Recentemente teve uma parada gay aqui na Paulista e teve uma moça que foi uma moça transexual que estava na cruz, nua ou quase nua, e virou um auê aí.
Ai, Deus.
Sendo crucificado.
Queria que você comentasse.
O que eu quero, senhor? Qual o comentário que eu quero?
Ela morreu? Não, vocês viram na internet, mandaram um vídeo pra mim na internet de uma que estava fazendo isso, uma faixa com Jesus,
não,
e aí ela foi atropelada e morreu.
Morreu, mas gerou um aulê com
o energético,
o Jesus ofendeu.
É, não, essa que eu estou te contando, eu recebi na internet. Aí essa me morreu, ela estava fazendo uma música, um clipe, e satirizando com as ideias críticas lá. E aí ela foi atropelada. Aí muita gente, obviamente, aí tá vendo, fica brincando com a religião, com a religiosidade, com o Cristo, aí morreu, entendeu? Assim, a gente tá nem julgamento nosso, né? Eu achei que ficou frio.
Uma mocha pelada, uma arda, uma cruz. Já teve lá no Rio uma cruz mendigo, cheia de sujeira também, que não deixava aparecer. Quem acha isso errado? Quem acha ruim? Não, quem acha ruim? Qual tipo de humano acha isso errado, acha isso ruim? Hã? O que ficaria ofendido da mulher pelada e amarrada na cruz? Não, o que ficaria ofendido? O que foi ofendido com essa cena?
A imagem santificada.
A cruz! Só estão errados os adoradores da cruz. Aqueles que adoram e idolatram a cruz, assado isso é errado.
Porque
a mulher que ali é só um lugar do que. É. Coitado, né? Até hoje não tiraram ele da cruz. Aí eu lhe pergunto, quem te ensinou a adorar a cruz?
Não.
Quem ensinou?
É Deus.
Calma, calma, não se aperte em julgar. Não se aperte em julgar. Quem ensinou a adorar a cruz? Religioso, a religião. Então, veja, o problema é que a religião não serve a Deus. A religião ensina você a idolatrar a cruz, enquanto Cristo ensina você a amar a Deus. Esse é o problema. O problema é daqueles que se deixam levar pela religião. Aqueles que adoram a religião, ao invés de adorarem o Deus verdadeiro. A religião virou os bezerros de ouro. O espiritismo é o mundo dos chaves, o evangélico é o mundo dos burros, o cristianismo é o mundo dos papaótias, dos chefinhos. Aqueles que idolatram a religião, acham o seu melhor que a dos outros.
Mas esse hábito deu uma prova pra gente, né?
Claro, não acerto nem hábito, nem dito, nem feio. É só pra você entender uma coisa. A mulher estava amarrada na cruz, hein?
Pelada, né? Pelada, tudo é que ela estava morta.
Ela está pelada, amarrada na cruz, hein?
É,
o que ela acabou de fazer?
Julgamento.
Não.
É descrever.
O que que ela pecou?
Não,
meu Deus! Não tinha mulher, não tinha cruz. Nem estava pelado. Tinha o Deus vestido.
Mas já foi.
Tinha
Deus
que era Deus. E estava mentindo. Só porque disse que o pecado pior foi estar pelado, estava mentindo.
Não, é porque
Não teria dado, quer dizer que por acaso deu, quer dizer que foi a mulher que convocou, pecou outra vez, cadê Deus? Cadê Deus? Não cai uma folha da árvore sem que meu pai possa cair. Foi a mulher que tirou a roupa? Queria perguntar. E a moça do moço da coleta, ela ia fazer uma pergunta, foi ela que eu estava procurando. Queria fazer uma pergunta e eu disse, Zazá, faça agora, por favor. Desculpa.
Imagina, quando nós chegávamos e alcançávamos
sim. Esse é o mundo de pobres que achou.
Eu tinha a impressão de que alcançou, acabou, não precisava mais fazer nada.
Não, não é igual o português que botou bandeira e disse é meu.
Então em algum momento você consegue e em outro não.
E quando não conseguir?
Já passou.
Continue tentando.
Já passou. Não tem problema.
O Kisna diz assim, se você fizer isso no último momento de vida, já valeu. Leia, pode.
Jesus chama quatro pescadores. Quando Jesus andava pela beira do lago da Galileia, viu dois irmãos que eram pescadores. Simão, também chamado Pedro, e André. Eles estavam pescando no lago com reis. Jesus disse, venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. Então eles largaram.
Pode falar por aí. Palavra do Senhor. Não é palavra de Cristo? Palavra do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor.
Venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente.
Venham comigo que eu ensinarei vocês a pescar gente. O que quer dizer esse ensinamento?
Ele vai ensinar eles a andarem com Deus, passarem a palavra de Deus?
Calma. Você tem que tirar alguma coisa antes. O que você tem que tirar daí? Arranque o seu olho. Venham comigo que eu vou ensiná-los a pescar gente. Pescar gente é trazê-las para onde? Para o reino do céu, para a felicidade. Perfeito? Venham comigo que eu vou ensinar a ajudar os outros a serem felizes. Certo? Como é que eu vou com que para tornar os outros felizes?
Eles ainda
viver
comigo.
Hã? Pode responder, é isso mesmo. Amando incondicionalmente. Amando incondicionalmente. Essa é a única forma de eu ajudar alguém. É amar incondicionalmente. E tá mais vazio, hein? É porque ele ia perder o amor incondicional, porque ele sube e tá
fechando.
Voltando ao ensinamento. voltando ao ensinamento, ajudar os outros, então, é amá-lo incondicionalmente. Mas eu disse para o moço, tem que arrancar alguma coisa. O que, que você tem que arrancar?
O amor,
mas não pode. Não, só para que
ele seja. Está
começando a pegar a perna.
Acho que você tem. Achar que você que faz.
Achar que você é capaz de botar o cachorro do outro, você
quase
pensei,
né?
Achar que a sua condição para ser feliz é a mesma condição para o outro ser feliz. Estou falando errado?
Não.
Não é assim que você viu? Se não vivo querendo ajudar o outro, mas a ajuda que vocês querem dar ao outro é a ajuda que você quer. E quem disse que a sua condição para ser feliz é a mesma do outro? Quem disse que conseguir o que você quer vai fazer o outro feliz? É a história da velhinha que não queria atravessar a rua. Lembra dessa? Essa é velha. É você querer impor ao outro a sua condição. E achar que com isso está ajudando o outro. Achei feliz. E aí, como você vive na tentação toda, o que que eu achei dela? A realização material. Que o outro me xinga. Que o outro aceite e diga, obrigado, você é meu Deus. Quem quer dizer ao outro que o outro deve fazer, quer ser Deus. É esse o ensinamento. Venham comigo que eu vou lhes ajudar a pescar os dentes. Ame universalmente, ame sem condições o outro, que com isso você vai ajudar o outro a ser feliz. Agora, enquanto você permitir condições para o outro ser feliz, ele não vai chegar, nem você.
Não, porque isso me lembra uma palestra do Instituto de Espiritologia que falava muito sobre você abrir uma possibilidade de escuta para que você entenda o outro a partir da perspectiva dele.
Dei.
E ajude a ele perceber qual é o caminho, mesmo que esse caminho contraria aquilo que você queria.
Exatamente. Você só pode ajudar o outro sendo o outro. Querendo o que ele quer. Aí você pode ajudar. Ajudar o corpo, tirando o condicionamento que você entendeu que ele. E chamar o pessoal.
Se colocar no lugar do outro é uma forma de entender isso.
Se colocar no lugar do outro é impossível. Impossível. Porque se fosse possível, a cada momento você seria uma pessoa diferente. Você não tem capacidade. Condição de captar tudo que o outro é. Porque você precisa entender a condicionalidade que ele está usando. Vou dar um exemplo. E é o exemplo mais clássico do meu trabalho, que é a questão de maternidade, que é uma das posses mais ou maiores. Quando você, uma pessoa chega para você e diz, eu sofro muito, meu filho não liga para mim. Condicionalidade, eu dependo do meu filho para ser feliz. Aí você tem o caminho, tirá-lo dessa condicionalidade. Mesmo que você considere importante o seu filho ligar para você. você tá aí, filha? Nem sabia.
É que ele tá muito alto.
É esta a palavra do Senhor. É este o mandamento. É este o ensinamento. É este o caminho do amor universal. É você entender que você não pode, ao ajudar o próximo, buscar a sua satisfação individual. Você precisa arrancar de si a ideia de que você sabe o que é melhor para os outros. E pior, vocês já dizem que estão ajudando os outros com amor. Amor a quem? Não. Não! Não é amor a você! Amor à sua condicionalidade. Quando você diz o caminho certo é esse, você está usando a sua condicionalidade. E você está amando a sua condicionalidade a tal ponto que você quer obrigar o outro a tê-la. Hã? Vira ditadura. Hã? Eu não diria nem isso, porque muitas vezes a pessoa pede ajuda para você. E aí você vai ajudar, fechou? Mas vai ajudar dentro do que você quer ajudar, para levá-la para o lugar que você quer levá-la. Aí é o fechão. É isso que está
nesse. É possível ajudar ser um pouco imparcial.
Hã?
É possível ajudar ser um pouco imparcial. Não tentando colocar a sua realidade.
É possível ajudar quando você amar, não importa o que você fala.
É melhor isso,
né? O problema não é você ajudar com palavras. O problema é você achar que está certo a sua vida. Não importa qual seja. Porque na hora que você achar que você está certo, você vai cobrar. Por que ela não fez? Aí a pessoa volta e diz assim, ah, está acontecendo tudo de novo, você diz, fez o que eu fiz? Fez o que eu falei? Não, está vendo? Se tivesse feito.
E qual procedente?
O ensinamento do que não tem o menor objetivo de ajudar um outro. É para pedir algo dentro de você. Então, ele só usa um acontecimento da vida, o fato de querer ajudar o outro. Para filiar algo dentro de você, tanto que é chuva. Tudo que ele fala, você tem que usar em você, no seu. E não tem nada a ver com o pai. Não existe outro. O outro está dentro de você. Sabe que o outro lhe pede ajuda? A sua mente se tira isso. Está aqui para você poder lutar, para poder buscar a satisfação individual. Daí falou que tem gente que está andando na rua, pessoas estranhas falam e pedem ajuda. É uma forma de tudo.
Mas como está no caminho? Como está?
Hã?
Não sabe o caminho, pode perguntar?
A minha questão sempre é a seguinte, como é que você pode se decalar competente para ajudar os outros se você não consegue resolver os seus problemas? Só por aí você já deveria achar em si. Zay falou, quem mais tem problema na vida é quem mais acha que pode ajudar os outros.
É experiência de vida,
que
aquele velho que sabe
de
tudo.
Ó, esse é um pior. Já acho que já sabe de tudo. Não sei, a palavra vai sair, a palavra é Deus, é ação. Você está preocupado em falar, eu estou preocupado em mundo interno. Eu estou. Desculpa. desculpa. Eu estou preocupado em como você vai viver enquanto estiver ou não falando. Olha o que eu acabei de dizer agora há pouco. O problema é que sempre que eu falo, vocês ainda estão projetando ações. Por isso, nesses 16 anos, não entenderam nada. O que vocês querem? Compreender como assim? Eu não falo em atos. Eu estou falando por dentro. Por dentro, quando alguém me pedir ajuda, você deve amar, ao invés de se achar capaz de resolver o problema dos outros. Agora, se a palavra vai sair, não é mais com você. Você pode falar, você pode fazer cocô, você pode soltar a bunda do cachorro, pode fazer o que você quiser na vida. Ah, não é você que faz? Quem faz é Deus. Ou seja, o ato é Deus. E se eu não vejo no ato o Deus, eu estou em pecado. Vocês estão programando discurso a partir do que eu falei. E justamente quem está programando discurso a partir do que eu falei, quem é? E quando você aceita o que a mente está programando, o que, que você está fazendo? Você está fora da sua luta contra ela. Você não está usando a espada. Você está querendo usar a paz. Não, a palavra é Deus. O acreditar no certo ou no errado que a mente criou, é você que faz.
Não é Deus.
Não. Deus é, a mente é o certo e o errado. Que vai ser falado, que vai ser pensado. Acreditar no certo ou no errado é você que faz.
Mas não é Deus que faz também?
Bela, vamos então botar mais caro. A mente, a razão, ter uma ideia de que fez certo ou errado, é Deus. A razão é Deus. Agora, você achar que a razão está certa ou errada, é você. É o espírito. Dou um exemplo. A sua mente disse que ele não deveria ter se levantado agora. Você, se você acha que está certo este pensamento, você se juntou a mente. Foi você que achou. Se agora, se você achar que esse pensamento está errado, foi você que fez. Se agora você disser, não sei.
O ato,
deixa bem claro, o que é um ato? É um acontecimento no mundo externo, uma movimentação no mundo externo, que é julgado, que é avaliado, que é credenciado por uma razão e uma emoção. Tudo isso é Deus. Então a sua mente pode assar o que ela quiser. Pode assar, não. Ela vai continuar sempre assando coisas. Mas aí é a hora de você vir e dizer, não chega. O livre-arbítrio que está no livro do Espírito, entre o bem e o mal. Entre Deus, foi Deus que fez, ou mal, é o meu egoísmo, que eu acho que eu sei. E o livre-arbítrio de atos é o fazer, a ação física. O livre-arbítrio de atos é o pensar, o pensamento. Tudo isso é Deus que faz, não é o ser humano nem o espírito. Então, o ser humano nem o espírito tem livre-arbítrio, chame isso. Tudo acontece. Agora, enquanto tudo isso acontece, o espírito tem o livre-arbítrio de escolher se aceitar tudo isso como verdadeiro ou não, ou aceitar, dizer não sei. Esse é o livre-arbítrio do espírito. O livre-arbítrio do ser humano, nada. Porque para ter livre-arbítrio tem que pelo menos existir. O ser humano nem existe. Ela está falando de um livre-arbítrio de ato. Mas como nós vimos hoje, o pecado é ir contra Deus. Então toda vez que você vai contra Deus, você exerceu o livre-arbítrio de ir a favor da matéria. Vou tentar lhe explicar. Quando a sua mãe fala de livre-arbítrio, de pecar porque tem o livre-arbítrio, ela está se referindo a uma ação. Então, se alguém roubou um dinheiro, roubou porque tem o livre-arbítrio de roubar ou não, e ao roubar, pecou. Bom, essa é a visão humana sobre o pecado. Mas não foi isso que o Cristo nos ensinou. O pecado é você ir contra Deus em coração. Então, cada vez que você não ama, você pecou. Quando ela critica quem roubou, ela está pecando.
Se ela criticar a mãe, ela está pecando
também. Sim. É apenas constatar. Ela faz isso, enche a vida dela, o problema é dela. Eu tenho que lutar dentro de mim para não achar nem certo nem errado o que minha mãe faz. Isso, porque se ele estiver roubando com Deus, não há pecado.
E o que é roubar com Deus?
Roubar com Deus? Tô roubando o toito daí.
Deixa eu só um minuto,
que já vai dar. Deixa eu só lhe fazer uma pergunta, moça. Qual o problema de roubar alguma coisa de você?
Qual o problema?
É. Tem isso. Tem problema sim, não minta não. Qual o problema? Qual o problema? Ficar sem posse? Mas o que isto disse para você? Doe tudo que é seu e me xinga. Então veja, o ladrão, sabe o que ele está fazendo? O que você não teve coragem de fazer. O que está no ensinamento do Cristo e você não teve coragem de fazer. Então o problema não é o ser roubado. O problema é que você não queria ser roubado. Não queria abrir mão do que você tem. Então, quando você me perguntou, e o livre-arbítrio de quem roubou, o que é roubar com Deus, você vai estar transferindo todo o seu desejo de não perder alguma coisa nessa fase. E por isso, o roubar virou algo errado. Uma vez, só virou errado porque primeiro você pecou. Pecou como? Querendo manter o que você tinha. Quando o ensinamento diz para você abrir mão.
Acho que na verdade o ladrão que tem direto para mim falar de roubo, de ladrão. Sim, eu estou roubando, não sei se aqui é um roubo.
Qual o problema?
Tchau.
Lembra aquele moço que no meio do cinema aqui no São Paulo levantou, atirou e matou um monte dentro do cinema? Perguntaram para ele, por que você matou ele? Não sei. Uma voz bateu aqui dentro e disse que eu tinha que atirar e matar. Aonde ele pecou? Ele matou alguém?
Não.
Ele só cumpriu o que a voz falou. Joaquim, esse é um doente mental. Todos vocês são. Que doente mental é viver uma realidade diferente da dos outros. Todos vocês vivem realidade diferente uma dos outros. Colocado? O que mais dá para fazer pergunta? Você quer falar o testemunho? Agora virou a igreja evangélica. Deu o seu testemunho. Na hora que eu morrer, eu vou dar. Agora, enquanto eu estiver vivo, eu não vou dar. Vou dar trabalho por outro. Deixa eu só falar uma coisa. Quem aqui ajuda a assistência social, ajuda os mais carentes, os mais pobres? É um trabalho, é uma coisa importante, não é isso? Dá a quem te xinga. O que está acontecendo quando o bandido lhe ouva? Quer dizer, dá para uma instituição? Pode. Agora, ele entrar na sua casa e te lá, não pode. Por quê? Não, por quê? Não é isso não, por quê? Porque você também dá para outros homens que poderiam estar trabalhando e não estão. Por quê?
Porque está violando.
Não, porque está tirando o que você não quer dar. O problema não é tirar, é tirar o que você não quer dar. Porque o que você quer dar, você dá. Então o problema não é o que ele tira, é a forma como você se relaciona com o que ele tira. Esse é que é o problema. O homem só se torna ruim porque acaba levando o que você não queria que levasse. Mas você é o primeiro a dar coisas para os outros, dar coisas em diabo. Porque eu já cansei de dizer, por trás tem outras intenções, né? A mulher quando dá a roupa é para poder comprar nova, né? A comida você só dá sem trabalho, porque é mião, você guarda para você.
Mas isso também é vivo, Jesus fala que o vinho bom a gente dá para os outros, mas o melhor a gente guarda para a gente.
Eu só queria depois saber onde está isso. Não vai estudar, eu quero saber onde está isso.
Vou te mostrar, Davi. Estou falando da água. Não tem? Eu sei, mas estou usando que
devia dar muito.
Não tem, pelo menos na minha tem, né?
Tá, chefe, então vamos lá. Vamos em cima disso que a Paô. O bom a gente dá para os outros, o melhor a gente guarda para você. É. Qual é o melhor vinho que você tem?
É aquele que eu mais gosto.
Não.
É o mais caro.
Não deveria ser.
É o mais caro.
É o vinho que mais te agrada
para o seu paladar. Não. É aquele que é mais importante para você. O que é mais importante para você? O vinho ou a felicidade? Chegou a vinho. É, porque você não prefere não dar o vinho melhor para os outros e de chover por causa disso. E para o inferno por causa disso.
Aí você está falando da felicidade.
Não, eu estou falando que guardar para você o melhor vinho é você guardar o que é melhor para você. Agora, quando você guarda o vinho em si, você está dizendo que a melhor coisa para você é o vinho. A felicidade, se dane. Deus, se dane. O amor, se dane. Eu tenho vinho. Então você jogou tudo isso fora para ficar com o vinho. E vermelho, hein? Então, filho, como eu disse, nós vamos estudar um por um de todos estes e vai te colocar no www, e aí vocês vão ouvir. Por hoje nós vamos falar por aqui que vai começar agora o grande problema, bem-aventurança. E aí é difícil de entender. Eu prefiro fazer isso sozinho, que não fica esse monte de pergunta, nem de me tendo saco. Vocês sabem que quando tiver, é só perguntar que nós responde, nós aí respondemos.
Pode perguntar no www aqui também?
Pode perguntar lá, pode perguntar aqui.
Então
responde
aquela passagem da mulher lá e a mulher
cananeia,
aqui, ó. Ah. Sobre muita gente lê aquilo lá, mas
aquilo
é um enigma
para
mim.
Tem, ali tem os 4 ou 5 ensinamentos, então eu prefiro, quando eu contar lá, você ouve. Que tem os 4 ou 5. Tá certo? Tem o Kismet dizendo que veio para os judeus, tem uma série de coisas. Agora, tem muito a ver ali também com humildade, aceitar comer o resto.
Essa parte até que dá para assimilar. Agora, muita gente questiona, Jesus estava humilhando aquela mulher, Jesus não sei o quê, cada um fala isso aí, né?
Quem quiser que fale. Tem gente que diz que ele é mau, porque bateu nas costas dos vendiam. Tem gente que diz que isso nem existe. Então, vamos lá. Nós vamos dar uma paradinha e depois nós voltamos para o final, tá certo?